Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova privacidade em atendimento pelo SUS à mulher vítima de violência. Presidente do Senado pede agilidade do governo em proposta que trata de dívidas dos estados. Senadores celebram bicentenário e destacam importância da instituição para a democracia. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que assegura o atendimento privativo às mulheres vítimas de violência no SUS. Já analisado pela Câmara dos Deputados, o texto segue para a sanção presidencial. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
O projeto altera a Lei Orgânica da Saúde para assegurar atendimento reservado em espaço com acesso restrito em unidades do Sistema Único de Saúde e na rede credenciada às mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. A ideia é garantir a privacidade e a proteção das mulheres nas instalações hospitalares, o que evita constrangimentos e a exposição da vítima no momento de estresse físico e emocional e impede qualquer contato dela com pessoa indesejada, especialmente o agressor. Relatora do projeto, a senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, destacou a importância da proposta.
Os serviços que realizam o atendimento das mulheres vítimas de violência atuam de modo geral imediatamente após a ocorrência da agressão, sendo frequentemente responsáveis pelo primeiro acolhimento pós-violência. São, portanto, essenciais para a contenção de danos e recuperação física da vítima e também para protegê-la de novas agressões.
O projeto segue para a sanção presidencial.
O presidente do Senado voltou a defender o projeto que reduz os juros cobrados dos estados no pagamento das dívidas com a União. Rodrigo Pacheco ainda pediu agilidade ao governo na proposta que trata do assunto. Repórter Érica Christian.
Apesar de considerar interessante a proposta do Ministério da Fazenda de condicionar a redução dos juros das dívidas dos estados a investimentos no ensino técnico, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manteve a defesa de um novo programa que reveja a correção dos débitos, hoje inflação mais 4%, e que considere a transferência de ativos como estatais e de recebíveis judiciais como indenizações ou créditos. Ele também é favorável a um refis para os estados com a retirada dos juros e desconto na dívida em si.
Esse pagamento inicial por um estado da federação endividado deve redundar em algum tipo de benefício sobre o saldo devedor. Se é possível fazer isso para empresas endividadas em programas de regularização tributária, refis, é fundamental que se compreenda que para um ente federado tem que ter o mesmo tratamento.
Rodrigo Pacheco defendeu ainda um prazo menor do que 60 dias para o Ministério da Fazenda enviar uma proposta, ao lembrar que o governo de Minas Gerais deve retomar o pagamento à União no dia 20 de abril, mesmo não tendo condições.
Talvez os 60 dias sejam necessários para poder avaliar ativos, pormenorizar a situação dos estados. Mas para a concepção de um programa federativo de solução do problema do endividamento, definitivamente nós não precisamos desse prazo.
Segundo o Ministério da Fazenda, o saldo devedor dos estados soma 740 bilhões de reais.
E a Comissão de Assuntos Econômicos debateu nesta terça-feira a compensação de dívidas de estados com gastos em obras da União. Durante a audiência pública, o representante da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda alertou para os possíveis impactos fiscais e orçamentários da proposta. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto original do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, era de lei complementar, mas a Comissão de Assuntos Econômicos o transformou em projeto de lei ordinária. Uma emenda apresentada no plenário devolve o caráter de lei complementar à proposta, para evitar futuros questionamentos jurídicos. Carlos Gadelha, da Secretaria do Tesouro Nacional, alertou, no entanto, que pairam outras dúvidas.
Como se dará essa compensação? Que tipos de obras estariam abarcadas nessas transferências? E acreditamos que há um risco de judicialização razoável, uma vez que esses valores devem ser discutidos e contestados por ambas as partes.
Mas para a relatora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, não há o que questionar. É uma boa saída para ambas as partes.
Tenho certeza que mais ajuda do que atrapalha o governo federal esse tipo de ação dos estados, que são poucos, que podem colaborar com a infraestrutura e outras ações, mas no caso aqui com a infraestrutura nos seus estados.
A Polícia Federal já poderia ter descoberto os mandantes do assassinato da vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco, desde o ano de 2019. A afirmação foi feita pelo senador Sérgio Moro, do União do Paraná. Para ele, o atraso nas investigações ocorreu pelo clima de polarização política. Um dos pontos citados por Moro foi a não federalização das investigações. Na avaliação de Sérgio Moro, o relatório apresentado sobre o caso demonstra que é necessária uma reação urgente contra as organizações criminosas.
Talvez seja esse momento, e aqui fica a minha sugestão a esse governo federal, embora eu seja de oposição, esse momento para começar a tomar atitudes mais firmes antes que esses exemplos lamentáveis do Rio de Janeiro se espraiam por todo o país, se é que, de certa forma, já não se espraiaram.
O bicentenário do Senado foi celebrado no plenário por diversos parlamentares. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, ressaltou que há dois séculos a instituição vem contribuindo decisivamente para o aperfeiçoamento do sistema político brasileiro e destacou duas participações importantes na história recente do país: a criação da CPI da Covid-19 e a defesa da democracia nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.
Que, nos próximos 200 anos, o Senado brasileiro siga sua trajetória institucional livre e soberano, aprovando leis que contribuam para o fim da desigualdade social, zelando pela Constituição.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, também lembrou a participação do Senado em acontecimentos históricos, como a Lei Áurea, o voto feminino direto e a redemocratização. Ele observou que o Senado é um espaço de construção coletiva e cobrou uma maior representatividade no parlamento.
Reconhecemos a importância das diversidades representadas nessas cadeiras, nesse plenário, nas comissões e corredores, mas queremos mais representatividade de mulheres, de negros, de jovens, de pessoas com deficiência, refletindo a riqueza e a pluralidade do nosso povo.
Já o senador Isauci Lucas lamentou o fato de a oposição não discursar durante a sessão especial para celebrar os 200 anos. Na avaliação dele, isso tornou a festa da democracia frágil e sem brilho.
Sinto dizer, a celebração ficou manchada e expôs ao Brasil a chaga de nosso parlamento, que se já não faz valer a sua prerrogativa de legislar, também não tem agora a de falar e de se manifestar.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que o bicentenário do Senado foi um momento de grande celebração da democracia. Ele reafirmou o respeito com todos, governo e oposição. Esclareceu que não houve oportunidade para todos discursarem em função de ser uma sessão comemorativa e não de debates. A iniciativa do Senado brasileiro de discutir a regulamentação do uso da inteligência artificial foi elogiada pelas delegações estrangeiras que participaram das comemorações do bicentenário. As informações com o repórter Ivan Godoy.
O presidente Rodrigo Pacheco recebeu em audiências separadas as delegações parlamentares estrangeiras que vieram a Brasília participar das comemorações do bicentenário do Senado. Nos encontros foi debatida a colaboração interparlamentar, assim como os desafios que o momento atual apresenta para os parlamentos de todo o mundo. As delegações visitantes elogiaram a iniciativa do Senado brasileiro de discutir a regulamentação do uso da inteligência artificial, como ressalta o presidente do Congresso Nacional de Honduras, Luiz Redondo.
Brasil está dizendo ao mundo, hablemos de um tema.
O Brasil está dizendo ao mundo, falemos de um tema. Esse tema é o preâmbulo de algo que devemos conhecer todos os parlamentos na região e no mundo. Assuntos como a inteligência artificial, as plataformas digitais, as redes sociais, entre outros.
Digitais nas redes sociais, entre outros.
A importância das relações entre os parlamentos para o enfrentamento conjunto dos grandes desafios da atualidade foi ressaltada pela presidente da Assembleia Nacional de Angola, Carolina Cerqueira, que considerou a visita uma boa oportunidade para debater uma série de assuntos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite!